Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados.
A luta das trabalhadoras rurais começou com a líder sindical e defensora dos direitos humanos no país, Margarida Maria Alves, filha mais nova de uma família de 9 irmãos.
Margarida foi responsável por mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Regional e a primeira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas no estado da Paraíba durante a ditadura militar.
À frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, em 1973, Margarida Alves não se intimidou com as ameaças dos latifundiários e lutou pela carteira de trabalho assinada e 13º salário, jornada de trabalho de 8 horas e férias.
Para a líder sindical, era melhor morrer na luta do que morrer de fome. E foi o que aconteceu. No dia 12 de agosto de 1983, Margarida Alves foi assassinada com um tiro de espingarda no rosto, em frente à própria casa, na presença do marido e do filho, em Alagoa Grande, na Paraíba.
O crime foi considerado político, comoveu a opinião pública brasileira e teve ampla repercussão em organismos políticos de defesa dos direitos humanos.
Para a vice-líder do PT, integrante da Comissão dos Direitos Humanos, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, Margarida Alves, homenageada na 5ª Marcha das Margaridas, que acontece na capital federal, é o exemplo de mulher brasileira que não foge à luta.
As mulheres que vêm no campo e que sofrem uma série de violências. Então, portanto, ela traz as mulheres camponesas para o centro do poder para que elas possam expressar a sua própria dor, mas fundamentalmente expressar a sua força, a sua coragem e a sua capacidade de transformação da própria sociedade. Então, é um movimento dos mais belos que o país vivencia. Eu acompanho desde a primeira Marcha das Margaridas, eu era presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal, nós ajudamos a construí-la, lembrando, dentre outras coisas, Margarida Alves. Então, para além de trazer a pauta das mulheres camponesas, exigindo com muita coragem, mas também a partir de expressões de muita dor, que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais igualitária, nós lembramos a luta pelo direito do povo camponês exercida por Margarida Alves. Então, portanto, a Marcha das Margaridas é dizer que aquela mulher que ousou enfrentar o latifúndio e que foi morta na porta da sua casa, comendo uma espiga de milho, ela está viva entre nós. Portanto, a Marcha das Margaridas é um momento de cidadania, de humanidade, dizer que pessoas como Margarida Alves vão ficar dentro da gente por toda uma vida.
A deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que também ocupa a vice-liderança do PT, ressaltou a importância do evento, que reuniu mais de 70 mil trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas, na esplanada dos ministérios.
A Marcha das Margaridas é uma marcha tradicional, onde as nossas mulheres trabalhadoras rurais, principalmente, vem com todas as demandas colocadas nesse momento em que a conjuntura é uma conjuntura desafiadora, onde temos trabalhar por mais emprego, por mais inclusão das mulheres, para a democracia, defender a democracia brasileira. As mulheres vêm soltando a voz, elas vêm não querendo perder nenhum ganho até hoje que já conquistaram. E quer dizer que elas querem mais. Para isso, elas não aceitam de que haja realmente golpe no país, elas não aceitam de que haja perda de direitos e estarão marchando para fazer acontecer mais políticas para essas trabalhadoras.
A 5ª edição da Marcha das Margaridas foi organizada pela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, e contou com apoio de 11 entidades e do Partido dos Trabalhadores.
As mulheres do campo reivindicam avanços importantes, criticam o conservadorismo do Congresso e repudiam qualquer tentativa de destituição do governo democraticamente eleito, como explica a secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Alessandra Lunas.
Olha, o lema da marcha é principalmente, né, trazendo o questionamento e as denúncias sobre o modelo de desenvolvimento no campo que tem hoje, infelizmente, né, trazendo imensos desafios para as pessoas que vivem no campo e, dentre eles, trazendo também, qualificando como é que as mulheres pensam trabalhar o processo de desenvolvimento, o que nós defendemos como modelo de desenvolvimento no campo, que a gente entende que precisa estar focado na agroecologia, que precisa estar focado na soberania alimentar, no trabalho das mulheres, na agricultura familiar como centro desse processo e também, principalmente, discutindo, trazendo para essa agenda como é que as políticas públicas podem fortalecer, acima de tudo, a autonomia econômica das mulheres. Isso é, diríamos, a centralidade da nossa pauta. E lógico que com relação a isso não dá para pensar o desenvolvimento sem minimamente trazer também as outras questões que hoje desafiam a vida das mulheres, dentre elas a questão do enfrentamento à violência, que infelizmente é um grito das mulheres de norte a sul do país, a questão inclusive de várias outras pautas que vêm no que diz respeito à autonomia econômica, à organização produtiva das mulheres, a defesa das creches, a defesa de várias políticas que realmente possam acontecer e chegar também no campo, assim como hoje no meio urbano muitas das vezes já acontece. Hoje seja talvez o espaço mais desafiador na luta para as mulheres hoje, porque infelizmente se a gente for olhar, né, o que, que nós vivemos no país inteiro, inclusive que foi reflexo dessa posição retrógrada que muitas vezes e conservadora que o Congresso Nacional tem tido. Por exemplo, os planos municipais e estaduais de educação, onde a gente não teve nem um Estado, nem uma Câmara que aprovasse, pelo menos, que a escola precisa discutir relações de gênero. Isso é um verdadeiro retrocesso para a vida das mulheres. Da mesma discussão agora, inclusive, com relação à maioridade penal, né? Um absurdo, inclusive, a forma que vem se tratando os desafios que a gente tem, inclusive, para a vida, né, de todos e todas nós, principalmente para a vida das mulheres também. E infelizmente, ver esse Congresso com uma visão, né, não da gente conseguir avançar e pensar em políticas, inclusive, de inclusão, mas, infelizmente, dessa forma, a exemplo da redução da maioridade penal, que é achar que é a cadeia que resolve a vida para os nossos jovens. Da mesma forma, essa contra-reforma que foi feita esses dias com relação à participação política das mulheres. Né? Também é impossível você ter uma situação dessa onde não consegue enxergar, inclusive, o quanto nós precisamos avançar com a participação, criando condições para a participação política das mulheres nos processos eleitorais, que de forma realmente possa garantir uma condição igualitária nesse processo de disputa que é instalado muitas das vezes nas eleições e que as mulheres não conseguem acessar. Né? Nós estamos vindo às ruas principalmente nos posicionar em defesa da democracia, em defesa do não retrocesso aos direitos da classe trabalhadora, em defesa de um projeto político que nós temos marchado e avançado desde 2002. Então, para nós, para as mulheres do campo, não é uma defesa à presidenta Dilma, mas a defesa do projeto político que nós defendemos, defesa da democracia e que nós não vamos admitir de maneira alguma que tenha golpe nesse momento.
A apresentação do programa Mulheres no Poder Legislativo de Ivana Figueiredo e Ana Cláudia Feltri.
A produção é de Ivana Figueiredo.
Revisão Chico Pereira.
Trabalhos técnicos Gabriel Paiva.
Coordenação Rogério Tomás Júnior.
Nós temos um novo encontro marcado na próxima quarta-feira.
Até lá!